Vamos ver hoje sobre o conceito de Midrash. Graças ao bom Deus, nos últimos tempos, nós vimos os 24 livros sagrados. E uma pessoa perguntou sobre Midrash. E, na realidade, para se falar sobre Midrash, teremos que falar bastante antes sobre a Torá escrita, a Torá oral. Mas eu queria pegar o gancho, já que nós vimos os 24 livros, para falar sobre Midrash. Se Deus quiser, mais para frente vai chegar um momento que nós vamos falar também sobre todas as áreas da Torá oral, o Talmud, a Mishnah, etc. Então, só para conseguir entender, nós temos que fazer uma pequena introdução. Deus deu a Torá para Moshe transmitir para nós. E Deus deu a Torá de duas formas. Deus deu algo que é chamado a Torá oral. E Deus deu algo que é chamado a Torá escrita. E na realidade, em primeiro lugar, Deus deu a Torá oral e depois a escrita. Em Shavuot, quando nós estávamos todos ao pé do Monte Sinai, Deus falou com o povo, sem ter nada escrito. Um discurso oral. Depois, Deus mandou Moshe subir no Monte Sinai, ficar lá 40 dias, 40 noites, e uma das coisas que Deus ia entregar para ele eram as tábuas da lei, com os 10 ditos que foram falados em Shavuot, por escrito. Então, quer dizer que, em primeiro lugar, nós recebemos a Torá oral e depois nós recebemos a Torá escrita. A partir de então, Deus foi transmitindo todo o resto da Torá. Decálogo são 10 mitzvot. Tem muito mais mitzvot. E a Torá não é só mitzvot. A Torá tem uma série de outras coisas. Tudo isso foi sendo transmitido ao longo da estadia do povo, nos 40 anos do deserto. E depois tudo isso foi registrado. Como que isso foi registrado? Não tudo. Como isso foi registrado? Deus ordenou a Moshe escrever a Torá. E Deus foi ditando para o Moshe escrever a Torá. Tudo bem, tem uma discussão no Talmud, se Deus foi, ao longo dos 40 anos, cada vez falando uma parte, o Moshe foi escrevendo mais um capítulo, ou se foi lá no finalzinho, próximo do Moshe falecer, que Deus ditou tudo para o Moshe escrever tudo de uma vez. Mas assim ou assim, as coisas foram sendo escritas depois que Deus transmitiu oralmente. Agora é lógico, se você for pensar, de uma forma simples, tá? Um exemplo simples. Quando você está em sala de aula e o professor está dando matéria, quanta matéria é transmitida oralmente e quanta é escrita na lousa? Logicamente que tem muito mais coisa transmitida oralmente do que escrita na lousa. E na Torá, funciona desse jeito. O que você escreve na lousa, o professor não vai escrever toda a matéria que ele está falando na lousa. O professor vai colocar tópicos, colocar frases principais. Vai colocar a matéria bem sintetizada na lousa. O resto ele vai falar oralmente. A Torá foi transmitida para nós desta forma. Nós temos a Torá escrita, que são os 24 livros sagrados. Primeiro, os 5 livros, depois, conforme foram surgindo os profetas, foram sendo escritos outros livros. E tem toda a parte oral, que foi sendo transmitida, os 5 livros foram transmitidos de Deus para Moshe. E no caso dos outros livros, é um pouco diferente o esquema, mas também tem a parte que é transmitida oralmente. E nós temos, então, duas partes da Torá. A parte escrita, os 24 livros, e nós temos a parte oral, que foi sendo transmitida oralmente de geração em geração. Até que em um dado momento perceberam, por uma série de fatores, que não vamos entrar agora, que não estamos falando sobre Torá oral agora, é só uma introdução para entender Midrash, tiveram que escrever a Torá oral. Da Torá oral passou a ser escrita. Essa Torá oral escrita foi escrita em diversos tipos de livros. Temos a Mishnah, temos o Talmud e temos os Midrashim. E aí sim nós podemos entrar no assunto específico Midrash. Existem dois tipos, de uma forma geral, de Midrashim. Então, antes de mais nada, provavelmente todo mundo já ouviu falar que a Torá tem quatro níveis para ser estudada, que é chamado de Pardes, pomar, o pomar da Torá. Pardes são as iniciais de Peshat, Remes, Drash e Sod, que seria, traduzindo de uma forma bem simples, Pshat é o simples, Remes são dicas, Drash são derivações e Sod é a parte mística, a parte secreta. A Torá tem esses quatro níveis. Isso significa que se eu abro qualquer passuco da Torá, qualquer versículo da Torá, você tem quatro níveis para estudar esse versículo. O que está escrito é o pshat, é o simples, é o mais superficial. O que está escrito lá, preto no branco. E depois você tem os outros três níveis. Um desses níveis é o nível chamado drash. Drash é uma derivação, uma forma de derivar, de interpretar, de entender. E aí surgem os Midrashim. E você tem, então, como estamos falando antes, dois tipos básicos de Midrashim. Você tem o Midrash chamado Midrash Agadá, e você tem o Midrash chamado Midrash Halakha. Qual a diferença? Midrash Agadá traz uma parte mais filosófica. Midrash Halakha traz leis. Só para ter uma noção, tá? Quando você estuda Humash com Rashi, quando você estuda a Torá com o comentarista famoso Rashi, o Rashi traz muitas vezes, coisas dos Midrashim. Tem, hoje em dia, muitos livros com o comentário do Rashi que tem as notas bibliográficas embaixo, trazendo de onde isso veio. E a maioria das coisas que o Rashi fala são de Midrashim. Se não é do Midrash, é do Talmud. Exemplo. Exemplo clássico. Primeiro Rashi da Torá. Por exemplo. Primeiro Rashi da Torá. Bereshit bara Elohim et hashamayim et haaretz, que Deus criou o universo. Estou falando logo no começo da Torá. E o Rashi tem uma pergunta. A pergunta é, se a Torá é um livro de leis, por que ela começa falando sobre a criação do mundo? Por que não começa falando sobre a primeira mitzvah? Começa com uma mitzvah. Primeira mitzvah que nosso povo recebeu, aliás, para achar dessa semana, que é a mitzvah de santificar o mês. Então, por que não começa com isso? E o Rashi traz Amar Rabbi Yitzhak, disse Rabbi Yitzhak, que a Torá deveria começar, de fato, com lei. Por que começou com a criação do mundo? Para te ensinar logo de cara que quem criou o mundo foi Deus. E ele deu a terra de Canaã, a terra de Israel, nas mãos dos povos, dos sete povos. Mas como ele foi que criou, e a terra pertence a ele, ele pode dar, ele pode tirar. E se em algum dado momento ele tirar essa terra e der essa terra para o povo hebreu, para os judeus, então essa terra é deles, porque ele que criou. Isso em resumo o que o Rashi traz lá. Isso são palavras do Midrash. O Midrash está vindo te explicar por quê. Por que a Torá começa com isso? E aparecem muitas vezes o Rashi querendo entender. Eu estou dando um exemplo, o Rashi, tá? Abre o Midrash, você vai ver, isso aparece inúmeras vezes. O Midrash quer saber por que que esse assunto está logo após o outro assunto que a Torá falou. Quando a Torá traz alguma mitzvah, uma em seguida a outra, por que que essa mitzvah vem logo depois dessa mitzvah? Qual a conexão entre essas mitzvahs? Não tem nada a ver, aparentemente. Vem o Midrash e te explica. Qual a conexão entre essas duas mitzvot? Então, o Midrash vem explicar uma série de detalhes do que está na Torá. O Midrash também traz, Midrash Agadá, como nós estamos falando, Midrash Agadá traz também a parte filosófica, o Midrash Agadá traz a parte histórica. Quando está acontecendo alguma coisa na Torá, o que aconteceu? Com mais detalhes. E por que que o Midrash te conta os detalhes? Para poder te ensinar uma série de lições. Lições de moral, de ética. Então, quando a Torá, por exemplo, fala logo no começo, exemplo do começo da Torá, para trás, sobre o famoso pecado de Adão e Havá, Adão e Eva, da fruta proibida. A Torá não traz tanto detalhe. Na Torá escrita, está escrito de uma forma resumida. O Midrash vem e extrapola isso, e amplia isso, e te detalha mais. Como? Derivando, por isso que é essa palavra Drash, derivando de cada palavra da Torá. Afinal de contas, se a Torá é o resumo, por trás de cada palavra tem um rio, um mar de informação. Quando você escreve um caderno bem feito, por trás de cada palavra que você está escrevendo, tem tudo aquilo que o teu professor te ensinou. Você agora precisa só saber tirar dessas palavras sintéticas o extenso. E é justamente isso que o Midrash faz. E ele te conta a história, ele te conta detalhes de ética, de moral, te ensina uma série de lições. Agora, nós estamos vendo essas semanas as parshiot da saída do Egito. A Torá te traz de uma forma muito sintética. Por exemplo, as pragas. A Torá te traz de uma forma resumida. Vem o Midrash e te ensina o que está por trás disso. Por que que veio essa praga? Por que teve sangue no Egito? Por que é justo essa praga? Vem o Midrash e te explica. A gente fala que o faraó matava todos os dias 150 crianças de manhã, 150 à tarde, para tomar um banho para sua pele. E assim por diante. E vai trazendo cada detalhe, cada praga, os midrashim se estendem a explicar todos os mínimos detalhes e uma série de lições. Esses são os midrashim, são chamados midrashei Agadá. Tem vários. Os mais famosos, talvez, Midrash Tanhuma, que tem sobre os cinco livros da Torá. Midrash Rabba, que tem não somente sobre os cinco livros da Torá, mas também sobre as Megilot. E tem outros Midrashim, Yalkut Shimoni, Yalkut Reuveni. Tem um Midrash específico sobre o Teilim, chamado Shohar Tov, Shohar Tov. E assim vai. Tem uma série de midrashim, que são midrashim filosóficos. E temos também os midrashim, que são chamados midrashei halakha, midrash de leis. Vai trazendo sobre cada versículo e cada parte da Torá, as leis que são derivadas daquele versículo. Os midrashim obviamente, de Halakha, não tem sobre todos os livros da Torá, porque não são todos os livros que têm leis. O livro de Bereshit tem muito pouca lei. Três leis, três mitzvot. Mas os demais livros têm mais mitzvot. Então eles têm, por exemplo, o livro chamado Mechilta, o Midrash Mechilta, tem o Midrash Sifri, Sifra, que trazem leis. E também as leis também são derivadas das palavras da Torá. Porque a Torá também não traz detalhado a lei. Traz uma forma sintética. Vem o Midrash e expande isso. E deriva de cada palavra o que a Torá está te transmitindo sobre aquela mitzvah. Sobre aquela lei. E tem também os Midrashim que acabam trazendo ambos. Tanto a parte de leis como a parte filosófica. Como, por exemplo, o Midrash Hagadol. Esses Midrashim foram escritos em diversas épocas. Tem os Midrashim que foram escritos na época dos Tanaim e Amoraim, época da Mishnah, quer dizer, há 1.900 anos atrás, 1.700 anos atrás. Tem 1.500 anos atrás. Tem os Midrashim que foram escritos na época dos Geonim, que aí nós estamos falando já de 1.100, 1.200 anos atrás, mais ou menos. E tem os Midrashim que foram escritos na época dos Rishonim, que é uma época de 800 anos atrás, 900 anos atrás, 700 anos atrás, aproximadamente. Também foram escritos alguns Midrashim, que trazem justamente tudo isso que nós falamos antes. E tem muito mais detalhes, mas é só para termos uma ideia do que vem a ser o Midrash. Então, só para finalizar, os Midrashim nos ensinam ética, nos ensinam moral, nos ensinam filosofia da Torá. Muitos Midrashim tratam sobre detalhes da vinda de Mashiach, tratam sobre detalhes filosóficos, como Sachar ve'Onesh, por exemplo, recompensa e pena, ou sobre por que acontecem coisas boas para pessoas más e coisas ruins para pessoas boas. Então, essas questões filosóficas são muito abordadas nos Midrashim. E também tem a parte halákhica, a parte de leis. E qual o peso que tem o Midrash? O peso de todo o resto da Torá. Muitas e muitas coisas que nós estudamos diariamente vêm dos Midrashim. Como, por exemplo, damos aí o exemplo do Rashi, que o Rashi traz muitas coisas dos Midrashim, mas não só, não apenas. No próprio Talmud, muitas vezes, trazem coisas de Midrashim. O Midrash tem um peso muito, muito grande para nos ensinar sobre conduta, sobre leis, sobre ética e a filosofia básica da Torá.